Bem-vindas de volta, donas Fifis. Bora para mais um Crônicas da Vida Alheia e hoje a história é um pouco mais séria. Não é essas cachorradas que eu acostumei vocês, não. Mas eu acho que é uma história meio alerta, história de bolicho, um disclaimer para a gente talvez reconhecer os sinais. Embora no fundo a gente já saiba que sinais são esses, né? A história de hoje é a história da Marcela. A história aconteceu mais ou menos uns 6 ou 7 anos atrás. Marcela era solteira e conheceu uma pessoa no ambiente de trabalho. Essa pessoa era um representante comercial que sempre ia lá onde ela trabalhava, e a princípio ele era uma pessoa bem agradável. Ele era simpático, ele brincava com ela, brincava com todo mundo, chegou até o ponto de levar brigadeiro para ela, e a gente sabe que comida é uma coisa que conquista a pessoa, né? Sou só eu? Enfim, ele estava lá dando confiança para ela. E num determinado ponto eles trocaram o MSN e começaram a conversar online. Ele muito galanteador, sempre mostrando o quanto eles tinham em comum e tal. Ela estava solteira, então nenhum problema nisso. Ela cedeu e eles se encontraram. E aí eles engataram um namoro. Só que era um namoro meio cheio de regras. Eles tinham dias e horas marcadas para se encontrar. Era uma coisa meio como se ele estivesse escondendo algo. Ela logo sacou que ele era casado. Confrontou ele e ele não negou, ele confessou que era mesmo. Mas aí ele veio com aquele velho papinho de: ah, porque meu casamento ele não existe, porque eu e minha mulher a gente não tem mais nada, a gente é só amigo, a gente só não se separa por causa dos filhos, mas quem eu amo mesmo é você e tal coisa. A mesma conversa de todo homem safado. Mas aí ela já estava envolvida, acabou aceitando as regras do relacionamento. E aí já tá claro que é um relacionamento fadado da merda, né? Então eles continuaram nesse esquema de se encontrar apenas dias de semana, muito raramente num dia de fim de semana. A família oficial dele morava noutra cidade. E como ele era representante comercial, ele tinha um apartamento pequeno na cidade que ela morava. Vamos chamar de pequeno. Vamos chamar de Areia. Pronto. Ele morava numa outra cidade com a família e tinha um apartamento pequeno em Areia, que era onde ela morava. Então ele passava a semana em Areia e no fim de semana voltava para a cidade dele. Ela estava aceitando essa situação porque mulher é bicho trouxa, meio a contragosto, mas estava apaixonada, de repente achou que ele estava dizendo a verdade e decidiu continuar. Mas ela tem a impressão de que depois que ela ficou sabendo que ele era casado, ele foi botando as asinhas de fora. Foi ficando mais desinibido, mais cheio de si. E aí ele começou a propor fantasias sexuais. Até certo ponto ela estava curtindo. Era tudo consensual, todo mundo adulto, estavam de boas. Mas aí uma hora ele trouxe uma fantasia um pouco mais complexa para a mesa. Ele tinha a fantasia de ver ela transando com outro cara. Marcela, apesar de estar na posição de amante, ela era uma pessoa romântica. Ela era até meio careta. Então ela não estava topando qualquer coisa. Isso era uma coisa que ela não queria topar. Na cabeça dela, se ele estava com ela, não tinha necessidade de uma terceira pessoa. Para ela já era desconfortável o suficiente aquilo não ser um namoro convencional, onde ela podia apresentar ele para os amigos, apresentar para a família, sair em público. Tinha certas coisas que ela não estava disposta a fazer, essa era uma delas. Então, ela deixou isso muito claro para ele: não vai rolar. Passou-se um tempo, um certo dia, ele combinou de eles se encontrarem no apartamento dele. O apartamento dele ficava num bairro que era meio afastado, meio esquisito, escuro, não tinha transporte público, então era sempre muito ruim para ela ir lá. Porque ela não tinha carro nem dirigia. Ela pagava táxi, até táxi era difícil, não existia Uber ainda, eu acho, 6, 7 anos atrás. Então, quando ela ia, ela se preparava para passar a noite no apartamento. Aí, nesse dia, ela chegou no apartamento, ele perguntou se estava tudo bem, ela foi se acomodando, guardando as coisas dela, ficando mais à vontade. O telefone tocou. Quando ele atendeu, ela ouviu ele falar: não, não, tá tudo certo, ela já chegou. Não, ela tá ciente, vai dar certo. Oi? Como assim? Ela tava ciente de quê? Ela não tava ciente de nada. Aí ela ligou os pontos e achou que ele tinha chamado alguém para ir lá. Ela lembrou da proposta e começou a ficar nervosa. Perguntou do que se tratava e ele disse que um amigo estava indo para lá para eles ficarem juntos, os três. Que ele queria muito ver ela ficando com outro cara e que esse cara era um amigo dele, uma pessoa de total confiança, como se fizesse diferença. Ela disse que ficou com muito medo, começou a tremer, pegou as coisas dela para ir embora. Ele tentou acalmar ela, mas ele ainda insistiu. Ainda insistiu que tinha chamado um amigo para lá e que ela precisava fazer isso por ele, que era uma prova de amor, que isso era importante. Pó lixo, né? Eu não preciso dizer que um homem que tem um amante é um homem machista, né? Isso é óbvio. Aí ela lançou a pergunta: por que você não pede pra sua mulher? Aí ele respondeu a máxima, tipo a cereja do bolo. Não, porque tem coisas que eu não faria com minha esposa, que eu só faço com você, ela nunca aceitaria isso, olha. Mas Marcela obviamente não estava aceitando porque ela também não é obrigada. Eu sei que ela não sabe como ela conseguiu pegar as coisas dela e saiu. Saiu tarde da noite, a rua era esquisita, morrendo de medo de ser assaltada ou até coisa pior, mas ela ficou morrendo de medo dele forçar a barra para ela ficar com um amigo, que é um grande eufemismo, né? Passou-se uns dias, ele ligou para ela para se desculpar, disse que era brincadeira, que não tinha combinado com o amigo, não. Aliás, que ele tinha combinado com o amigo para ligar e pregar uma peça nela. Mas que ele não tinha chamado o cara para ir lá, não. E que a reação dela foi exagerada e tal. Enfim, ela nunca soube se era verdade ou mentira. Mas ela perdoou, eles ficaram juntos por mais um tempo e ele nunca mais tocou nesse assunto. E aí, apesar de não terminar imediatamente, ela disse que essa mágoa foi meio que desgastando a relação e uns poucos meses depois eles se afastaram. Ela eventualmente encontrou outro cara, um homem mais velho, dessa vez era um homem solteiro de verdade, e ela começou a namorar com esse outro cara. Melhor coisa que ela fez, né? Se afastar desse lixo humano. Mas ela disse que de vez em quando ele ainda manda umas mensagens dizendo que sente falta e tal. Não sei por que não bloqueou, né, amiga? Bloqueia? Bloqueia. Se ajuda, me ajuda ele a ajudar. Parece que realmente se separou da esposa, mas ela ficou com ranço dele. Entendo perfeitamente. E não tem mais nenhum interesse. Eu não sei onde é que eu ouvi isso, e aí eu não sei se é uma dessas frases. Eu não sei se é uma frase famosa ou apenas uma frase dessas de Clarice Lispector fakes que não são dela meio de verdade, mas mulher é isso, né? De achar que deve aceitar o amor que qualquer pessoa tá disposta a dar para ela porque ela só merece aquilo mesmo. E aí a gente tem esse eterno conflito de ficar se achando menos, de ser menos merecedora das coisas, para tudo na vida, para amor, para trabalho, para amizade, para tudo. Eu só queria dizer, amiga, você merece mais. E se você tá numa relação bosta com um boy lixo, eu sei que às vezes não é só pegar suas coisas e sair pela porta e ir embora, mas sei lá, se fortalece. A primeira coisa é saber que você merece mais. Não se sujeita a ser diminuída por homem medíocre. Porque a gente começa se diminuindo, aceitando, quando eu ver, a gente começa a ter certeza de que merece essas coisas e a gente não merece. Vou repetir, você não merece. Você por acaso aceitaria sua amiga passando por isso? Não, né? Você não aceitaria porque que você está passando. Antes só do que mal acompanhada é uma das coisas mais certas que a sua mãe lhe disse. Como eu falei, essa não era uma história das cachorradas que eu acostumei vocês, mas eu acho que é uma reflexão importante. Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa lá seu comentário no meu Instagram. E não esquece de assinar o podcast para ser notificado dos episódios. Manda sua história para crônicasdavidaalheia@gmail.com ou, se prefere áudio, envie via Telegram, procura por @ulasaraiva. Manda com o máximo de detalhes possível. Obrigada, Marcela, pela história de hoje. E quem tem história para mandar, lembre que não precisa só ser história engraçada, não. Pode ser história de qualquer aspecto da sua vida. Recomendo o podcast e espalhe essa fofocaiada que edifica a nossa vida. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, Lula Saraiva. Beijos e até a próxima!